Norma Urbana Culta, Bobino número 86, Inquérito Brasil, São Paulo número 231. Diálogo entre informante e documentador. Tema 12, sindicatos e cooperativas. Número do informante 274, sexo feminino, 46 anos. Documentadora Janice Unes e Sônia Boadal. Data 17 de outubro de 1974. Duração do inquérito 40 minutos. Pista 2 de 546 a 1189 giros. Gravador marca National Modelo RQ501S. Número 53.859. Condições do registro normais.
Norma Urbana Culta, número 86, inquérito número 231. Identificação do texto, diálogo entre informante e documentador. Tema 12. Informante, sexo feminino, 46 anos. Documentadoras Janice e Sônia. Data, 17 de outubro de 1974. Duração do inquérito, 40 minutos. Condições técnicas do registro satisfatórias. Modelo RQ5015, número 53.859. Condições técnicas do registro satisfatórias.
Doutora Dinã, gostaria que o senhor dissesse para a gente o que é um sindicato, quais as finalidades de um sindicato, tudo que a senhora souber a respeito de sindicato, o que a senhora teria de interessante para falar. Gostaria que a senhora contasse para a gente.
Pois não. A ideia que eu tenho de sindicato é uma ideia bastante antiga. Atualmente, eu, dentro da nova estrutura política do Brasil, eu não tenho assim, nem noção, uma noção exata do que seja o sindicalismo. Mas, há uns 20 anos atrás, procurava-se até enfatizar o papel do sindicato. E a ideia que eu tenho é a ideia daquele tempo. Então, assim, o sindicato, como associação de classe, eu acho uma coisa importantíssima. Eu vou dizer, por exemplo, o que eu acho que deveria ser o sindicato. Então, seria a congregação das pessoas da mesma categoria profissional e com várias finalidades. A finalidade principal seria a de formar, por assim dizer, uma força. Quer dizer, eles poderiam juntos reivindicar coisas que sozinhos dificilmente seria possível. Procurar também o aprimoramento profissional deles através de cursos, e através, por exemplo, de pesquisa do que estava sendo feito no respectivo campo profissional. E então, através disso, eles poderiam prestar melhores serviços e, prestando melhores serviços, seriam melhor remunerados. Enfim, eu acho que a finalidade principal seria esta. E ao lado desta, então, se desenvolveriam outras atividades. Porque naquela época, quando se pensava em sindicato, pensava-se assim mais ou menos num órgão assistencial, onde havia um dentista, havia médico, havia cursinho de corte e costura para a família. E, enfim, seria um papel assistencial que não é exatamente isso que deveria ser um sindicato. A principal coisa do sindicato seria a representação da classe ou da categoria profissional. E essa procura de aperfeiçoamento, essa procura assim, de melhoria através do estudo, através do aperfeiçoamento pessoal, enfim. E, além disso, poderia ter essa parte assistencial, é claro. Mas essa parte deveria ficar com os órgãos, como desde que eficientes, né? com os IAPs naquela época tinha. Porque não era como hoje que existe o NPS, centraliza tudo. Naquele tempo havia Instituto Nacional, hoje é Instituto Nacional de Previdência Social. Naquele tempo tinha, era Instituto de Pensões dos Bancários, dos Comerciários, dos Industriários, era IAPC, IAPTEC, IAPI, enfim, havia uma infinidade. Então, a estes órgãos é que caberia assistência médica, hospitalar, esse outro tipo de coisa. O sindicato mais é isto. Nos Estados Unidos, por exemplo, os sindicatos são uma força, porque inclusive lá existe muito o contrato coletivo de trabalho. Aqui no Brasil é raro. Aqui no Brasil, geralmente, o contrato de trabalho é feito individualmente. Lá existe muito contrato coletivo de trabalho. É importante porque eles podem impor o preço deles. Por exemplo, nenhum, os pedreiros vão trabalhar a tanto por hora. E não existe possibilidade de se encontrar um empregado que trabalhe por menos. Então, aquilo é muito bom pro operário. Infelizmente, no Brasil, acabou havendo politicagem, houve muita infiltração de política no sindicato. O sindicato acabou perdendo o verdadeiro sentido que ele teria, porque as pessoas se aperceberam de que o sindicato, congregando assim, um grande número de pessoas, era uma força, e podia ser uma força política. Então, foi deturpado, no fim eles acabaram sendo extintos. Hoje em dia, eu não sei exatamente como eles funcionam. Não tenho, assim, uma ideia exata, porque o problema não me interessou mais, eu nunca mais me preocupei com isso.
Doutora Dina, e quais os elementos que compõem um sindicato? Quem é que dirige essa parte toda? Quem é que toma conta do sindicato?
Eu não estou muito a par da questão, mas eu tenho a impressão que deve haver uma mesa diretora. Eu acho que existem os associados, como uma associação qualquer. Bom, também outro ponto que eu, infelizmente, não posso dizer exatamente a vocês. Não sei se eles têm alguma contribuição monetária. Provavelmente têm. Eles se congregam e existe uma mesa diretora eleita. Naturalmente, deve existir um presidente. A composição dessa mesa diretora, eu não sei dizer para vocês exatamente. Mas deve haver uma mesa diretora, pelo menos com um presidente, um vice-presidente, um ou dois secretários, tesoureiro, um ou mais tesoureiros. Naturalmente, depende também do tamanho do sindicato. E deve haver um conselho consultivo, diretores, dependendo do tamanho do sindicato. Também, olha, como eu estou te dizendo, a ideia que eu tenho é de 20 anos atrás. Estou completamente desligada do sindicalismo atual. Pode ser que hoje seja diferente, pode ser até que exista, como andaram fazendo aí uma espécie de um formulário para os grêmios, né? Tem que ter aquela determinada composição. Pode ser que hoje em dia exista a mesma coisa em relação aos sindicatos. Eu não estou sabendo isso.
E a senhora saberia nos dizer, mesmo assim, voltando à época de antigamente, né, como a senhora está dizendo que a senhora está mais enfronhada no problema do sindicato anterior, né, antigamente, só saberia nos dizer quais os recursos que são utilizados para a organização de um sindicato?
Você diz recursos monetários
tudo,
ou...
Todos os recursos que são utilizados para a organização de um sindicato.
Bom, antigamente havia a contribuição, quer dizer, os recursos financeiros com os quais eles contavam eram fornecidos pelos próprios associados, quer dizer, os associados pagavam uma determinada taxa mensal e com esses recursos, então, é que eles organizavam tudo. Havia determinados sindicatos que eram potências em São Paulo, como dos gráficos, dos metalúrgicos, dos tecelões, se eu não me engano. Eram potências, porque havia um número muito grande de associados, então eles contavam, podiam organizar um orçamento. O orçamento deles dava para fazer muita coisa. Então, esses sindicatos tinham essa parte assistencial a qual eu já me referi, assim, dentista, médico, cursos de corte e costura, disso ou daquilo, coisas que eles inventavam, e promoções que eles faziam. Infelizmente, como eu já disse, alguns usavam até politicamente. Houve vários políticos que se elegeram através dos sindicatos. Não sei, não posso, não sei. Não significa que eles desviassem recursos, mas se utilizavam deles. Porque eles, evidentemente, poderiam promover campanhas, e através dessas campanhas eles se tornavam conhecidos. Então, quer dizer, estavam se utilizando do sindicato para se promoverem. E os recursos humanos com que eles contavam, por exemplo, variava muito. Havia sindicatos. Os sindicatos gráficos, por exemplo, contava com pessoas até bastante esclarecidas, pessoas assim com determinados, um nível cultural assim, porque os recursos humanos já eram bastante apreciáveis. Isso variava muito. Agora, outros não, né? Conforme a categoria profissional, metalúrgicos, por exemplo, já o nível cultural era mais baixo. Mas não quer dizer nada, porque havia pessoas inteligentíssimas e aí com um poder de comunicação muito grande. Eles conseguiam desempenhar o papel deles bem direitinho. E os propósitos variavam. Variavam com a mesa que dirigia o sindicato naquela altura e tudo mais. O sindicato dos jornalistas, por exemplo, contava com pessoas de escola. Pessoas inteligentes, cultas. e conseguiram grandes coisas para os jornalistas, mesmo o nosso amigo Freitas Nobre, que hoje é deputado federal, né, esteve muitas vezes na direção do sindicato dos jornalistas, e quantas coisas eles conseguiram para os jornalistas, quantas vantagens. Quer dizer, então, o sindicato dos jornalistas, por exemplo, contava com recursos humanos muito bons, né? De uma maneira geral, as pessoas que chegavam à direção dos sindicatos tinham que contar com, pelo menos com uma qualidade que era de liderança. Pelo menos isso eles tinham. E essa qualidade de aliciamento, de saber se impor, eram essas pessoas que conseguiam galgar aqueles postos de direção dos sindicatos. O alimento humano variava muito, evidentemente, de acordo com o tamanho do sindicato e com a categoria profissional, e conforme a categoria exigia a maior ou menor cultura, né, dos participantes.
E todas as profissões têm sindicato?
Pelo menos deveriam ter. Eu sei, por exemplo, uma tia minha, velhinha, que faleceu ano passado, com 79 anos, era parteira. Era sindicalizada. Eu me lembro de coisa de 30, 40 anos atrás, eu me lembro que essa minha tia ia a reuniões. Havia a presidente do sindicato dela. Me lembro que o sindicato ficava até na Praça da Sé. É interessante, porque o sindicato, olhado com seriedade e dentro daquilo que ele deveria mesmo significar, dentro daquilo que ele deveria realizar, é uma coisa ótima. Porque que coisa melhor do que a união para você, não só para você se aperfeiçoar, como para você reivindicar aquelas coisas às quais você acha que tem direito. Que coisa melhor do que um sindicato, por exemplo, se houvesse um sindicato de empregadas domésticas, não é? Elas iriam, aos poucos, conhecendo, se esclarecendo a respeito de uma porção de coisas, não é? Um sindicato, hoje que eu saiba, se é que existem pessoas sindicalizadas, elas são em número pequeno. E, além disso, acho que não comentam muito, porque eu, pelo menos, eu convivo com um número muito grande de pessoas, não ouço ninguém se referir às suas respectivas associações de classe. Hoje em dia, por exemplo, a gente inúmeras categorias profissionais, você é obrigada a pertencer à respectiva associação de classe. Por exemplo, os advogados não podem fazer nada se não pertencer à ordem dos advogados. Os médicos têm associação de medicina. Os engenheiros têm o CREA, né? Enfim, existem vários. Os jornalistas têm que pertencer à organização deles. Existe a ordem dos músicos hoje em dia. Tudo isso, em última análise, seria uma espécie de sindicato. São associações de classe. Com características próprias, evidentemente. Agora, se o sindicato realizasse o verdadeiro propósito dele, seria uma coisa excelente. Muito necessária. É a mesma coisa que o partido político. Quer dizer, se o partido político fosse exatamente aquilo que deve ser, isto é, a expressão dos anseios, das ideias, dos ideais das diferentes camadas da população, se realmente o partido político expressasse isto, seria o ideal. Mas não era. Tanto não era que hoje existem só dois partidos. Nós chegamos a ter 13 e eles... cada partido girava apenas em torno das ideias de um determinado grupo de homens. Não representava, assim, os ideais, as ideias, os anseios de um determinado grupo da população. Eu não quero sair do assunto.
Não, pode falar à vontade.
Posso falar à vontade?
Pode.
Bom, pois é. Então, o sindicato e o partido político, numa verdadeira democracia, seriam coisas importantíssimas numa sociedade de pessoas esclarecidas, participantes. Eu acho que o brasileiro, infelizmente, não é muito participante. Ele não está, assim, muito acostumado com a ideia de comunidade. Eu vejo desde as coisas menores até as maiores, num simples condomínio. Quer dizer, o condômino não tem ideia de que um determinado edifício é a propriedade dele. Quer dizer, ele é uma parcela, mas o todo também é dele. Então, ele acha que o apartamento é dele. Agora, o resto, não. Então, ele cospe, desculpe, mas eu vou falar com certo realismo, ele cospe no corredor, ele joga cigarro aceso no carpete. Ele está esquecendo que aquilo é dele, é patrimônio dele. Rebenta lá, ó, estraga as flores do jardim. Quer dizer, o brasileiro não tem ainda sentido de comunidade, principalmente na capital. No interior ele tem um pouquinho mais, porque como as coisas ficam mais perto dele, principalmente, quanto menor é a cidade, eles têm, o interioriano tem assim, um pouquinho mais de senso de comunidade, porque ele conhece o vigário, conhece o prefeito, conhece o presidente da Câmara, então ele tem uma noção de como, do que é uma Câmara Municipal, de como ela funciona, porque ele está ali em contato. Mas o povo aqui da capital ou das cidades maiores, ele está distante disso, ele não tem noção do que é. O que é o vereador, por exemplo? Ele é o representante, é uma pessoa que fala em nome dele. Agora, raríssimas as pessoas têm ideia de que seja isso. Então, nem se preocupam em escolher direito o seu representante. Quer dizer, é importantíssimo, é mais importante escolher um deputado do que escolher um prefeito. Porque o prefeito tem um poder delegado. Quer dizer, nós damos ao prefeito, nós damos ao governador, damos ao presidente da república, poderes para executar determinadas coisas, mas só aquelas. Agora, o deputado, o vereador, o senador, vai falar em nosso nome, como se fôssemos nós, vai decidir por nós. Aqui no Brasil, infelizmente, atualmente não é assim, mas nos Estados Unidos é o Senado que aprova uma declaração de guerra. Houve umas transformações lá, depois, numa determinada época, em que deram maiores poderes ao presidente da República, porque havia necessidade de uma ação rápida. Mas, quando a democracia funciona assim, a todo vapor, como tem que ser dentro dos seus trilhos, é isso que é que tem que ser. Porque o que é o Senado? É a Câmara mais alta do povo. Quer dizer, eles são eles falam por nós, como se fôssemos nós. Então, tem um poder muito grande. E o povo não percebe isso. Por quê? Porque não tem senso de comunidade. Não tem ideia de que ele está escolhendo. Como não é possível, como na Grécia Antiga, que todos os cidadãos iam lá e botavam seu votozinho para resolver as coisas íntimas. Eles podiam fazer isso, porque o número de cidadãos era muito pequeno. Agora, hoje, com as grandes cidades, as grandes metrópoles, com milhões de habitantes, isso é, claro que isso é impossível. Mesmo numa cidade pequena, numa cidade que tenha 100 mil habitantes, já é difícil. Mas, então, elege-se. Cada grupo elege o seu representante para falar o nome dele. O sindicato, por exemplo, seria quem? O presidente do sindicato, por exemplo, o sindicato dos tecelões, falaria em nome de todos os tecelões. Então é importantíssimo que se escolha um presidente à altura, um presidente que conheça bem os problemas da classe, que esteja a par das reivindicações da classe, não de cada um, mas da classe. E que tivesse bom senso, serenidade, tudo isso para fazer valer os direitos dos tecelões em um determinado momento. Não é? Então, isso que eu acho, por exemplo, nós temos que caminhar para isso, através de uma outra coisa importantíssima, que é a educação, né? Educação que no Brasil, não sei porquê, fala-se muito, fazem-se reviravoltas espetaculares, mas eu não tenho impressão que tenha melhorado muito, não. Tem melhorado, talvez, quantitativamente, mas qualitativamente eu acho que não, porque o que eu vejo, quer dizer, o tipo de alunos que passa, que vai para as faculdades hoje, está em nível de ginásio. No meu tempo, por exemplo, eu tenho acompanhado sobrinhos e pessoas assim, que eu conheço, que estudo, tenho algumas vezes até dado um pouco de orientação a eles. Fico boba de ver. O material que no meu tempo era estudado no primário, hoje é estudado no ginásio. E as pessoas prestam vestibular, mas a última faculdade que eu fiz, por exemplo, eu tive que constatar determinados professores eram obrigados a diminuir o nível da aula. Eles não podiam dar aula em nível de universidade, porque muitos elementos lá não entendiam aquela linguagem que o professor estava falando. Terrível! Muitas pessoas, num curso de direito, alguns alunos não tinham uma noção exata do que era Estado. Estado, em nível, por exemplo, porque Estado, para a sociologia uma coisa, para a política é outra. Quando falava assim em Estado, a pessoa ficava pensando num Estado, assim, com o Estado de São Paulo, não tinha noção de Estado, que é a nação politicamente organizada. E muitas outras coisas, quer dizer, esse é um conceito primário, assim, por assim dizer, né? E muitos outros conceitos. O professor era obrigado a diminuir, a baixar o nível das aulas para que uma média de alunos entendesse o que ele estava dizendo. Por quê? Porque o vestibular hoje em dia não é mais aquele vestibular que era antigamente. Aliás, se a educação fosse programada do jeito que ela deve ser, não haveria nem necessidade de vestibular, meu Deus do céu. Se a pessoa terminou aquele curso, concluiu, ela deve estar em condições de ir para o outro, né? Para o imediato. O que mais que eu posso falar para vocês?
Escuta, doutora Edna, quando um empregado é demitido de uma fábrica, de uma indústria, quem que ele recorre?
Depende da causa. Depende do tipo de empregado. Hoje existe uma porção de circunstâncias. Por exemplo, se ele foi demitido por justa causa, ele não cabe recorrer a nada. Por exemplo, se ele foi demitido por embriaguez, por desacato a um superior. Enfim, existe uma série de causas pelas quais o empregado pode ser demitido e não pode recorrer a ninguém. Agora, se ele houver possibilidade de ele recorrer, geralmente ele recorre diretamente à Justiça do Trabalho. Pode recorrer à Justiça do Trabalho através do seu sindicato. E algumas vezes é o que acontece. Mas na maioria das vezes ele já vai diretamente. Que existe essa possibilidade. Então ele vai diretamente. Agora, existem empregados de inúmeras categorias, né? Desde o faxineirozinho, coitadinho, pouco esclarecido, que nem tem noção dos direitos dele, até o empregado de categoria, o empregado de um executivo. Hoje existe muito disto. Antigamente, o dono da fábrica que dirigia a fábrica. Hoje existe o executivo, que geralmente é um empregado. É uma pessoa que tem capacidade, uma pessoa formada em administração de empresas. Ou é um técnico no respectivo ramo que dirige. Mas é um empregado. Muitas vezes, o executivo é um dos diretores. Mas algumas vezes ele pode ser, inclusive, um empregado. Então, nós temos empregado em vários níveis, com vários tipos de inteligência e com vários tipos de instrução. O maior número de queixas trabalhistas é de empregado de menor categoria, porque ele não tem noção do... Muitas vezes ele pensa que tem direito, mas não tem. Ele infringe determinadas regras e não está a par, infringe normas, infringe leis e não está sabendo exatamente. Então, ele vai e reclama. Muitas vezes, algumas vezes tem razão, outras vezes não tem. Mas, normalmente, eles se dirigem diretamente à Justiça do Trabalho.
Uhum. Quais as situações em que o empregado procura o sindicato?
Não estou muito a par atualmente, mas geralmente é para reivindicações. Algumas vezes, como alguns sindicatos têm essa parte assistencial a qual eu já me referi, procuram às vezes por isso, né? Mas normalmente eles procuram, acho que frequentemente, quando tem assim alguma queixa relativa a um emprego. Nem sempre é um caso, assim, por exemplo, de dispensa. Pode ser uma reivindicação, uma melhoria de salário, uma questão de horário. Normalmente é porque ele tem algum problema. E como alguns sindicatos têm, inclusive, advogados à disposição do empregado, ele procura por isso. Acho que eu esqueci a pergunta. O que foi mesmo que você perguntou?
Quais as situações em que o empregado pode procurar o sindicato?
Como eu disse a você, hoje não estou muito a par do verdadeiro papel do sindicato hoje em dia. Mas eu tenho a impressão que é sempre assim. É quando ele tem um problema. Quando tem um problema, uma reivindicação, uma orientação também, ele vai, às vezes, buscar no seu sindicato. E isso depende muito, né, do sindicato, da organização do sindicato, do que o sindicato põe à disposição do empregado. Alguns sindicatos, como eu disse a você, há sindicatos que põem à disposição do empregado uma porção de coisas, até cursos para o aperfeiçoamento profissional do empregado, e cursos de inglês, de português, muito mal dados, né, mas põe. E há outros, né, outros que são uma espécie de clubinho, né, que tem onde eles vão jogar pingue-pongue, vai brincar. E como hoje em dia existe uma porção de coisas assim parecidas, por exemplo, sociedades de amigos de bairros, que às vezes cumpre mais ou menos essa finalidade associativa, recreativa. Alguns sindicatos fazem isso, e associativa, recreativa, política, uma espécie de uma miscelânea. E hoje fica um pouquinho difícil até distinguir uma coisa da outra, para eles, evidentemente.
E quem que cuida dos interesses do sindicato?
A diretoria, não é? A mesa que... O presidente eleito, a mesa diretora. Como eu disse a vocês, eu não sei se existe uma composição padrão para os sindicatos hoje em dia, ou se varia. Se variar, é como qualquer associação de classe, como qualquer associação social mesmo, né? Assim, associação social, não sei se existe isso. Quer dizer, como qualquer clube, como qualquer sociedade civil, que a organização depende do número de associados. Então, cabe uma mesa diretora maior ou menor? Por exemplo, há associações que existem, por exemplo, um presidente, dois vice-presidentes, um secretário-geral, mais dois ou três secretários, um tesoureiro-geral e mais três ou quatro tesoureiros. Depois ainda tem diretoria, diretor cultural, diretor de esporte, diretor disso, diretor daquilo. E conselho, né? Às vezes a diretoria é supervisionada por um conselho, ou então é assessorada ainda. Quer dizer, a composição varia muito. De uma maneira geral, quem dirige, quem fala pela sociedade é o presidente. E esse presidente é assessorado pelos outros membros da mesa e por alguma assessoria técnica, se for necessário.
Uhum. E quais os tipos de sindicatos que existem?
É aí que eu não sei dizer exatamente. A rigor deveria existir sindicato para cada categoria profissional. Como eu disse a você, existem essas associações de classe, que seriam, em última análise, um sindicato assim, em grande escala, como a Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, congrega todos os advogados do Brasil. Inclusive, nenhum advogado pode apresentar uma simples petição sem ser associado. Não pode fazer nada sem ser associado à Ordem dos Advogados do Brasil. Os médicos também têm que estar registrados. Os engenheiros, todos. Os músicos, os jornalistas. Agora, existem sindicatos, por exemplo. E tem uma coisa importante. Existem não só sindicatos de empregados, como de empregadores. Por exemplo, existe o sindicato dos panificadores. Congrega todos os donos das padarias que existem em São Paulo. E então, esse sindicato se bate pelos direitos e pelas causas desses proprietários de padarias. Por exemplo, quando chega em ocasião de aumentar o preço do pão ou de determinar a composição do pão, se vai tanto de farinha, tanto de raspa de mandioca, enfim, conforme a SUNAB determina, coisas assim, é o presidente do sindicato que fala em nome dos panificadores. O sindicato, por exemplo, dos proprietários de lojas de São Paulo, ele cuida dos interesses dos lojistas. Quando chega na ocasião, por exemplo, de determinar horários, de conseguir alvarás, permissões para que o comércio funcione à noite, que funcione até em domingos, em determinadas épocas, ou permanentemente, como algumas lojas de São Paulo conseguiram. Então, o presidente desse sindicato de lojistas consegue isto. Eu tenho a impressão que que todos os que quiserem formar seus sindicatos podem. Tanto que você pode ver, se você verificar na lista telefônica, que existem nomes muito parecidos. Sindicato dos empregados na indústria dos artefatos de couro, sindicato dos sapateiros, não sei se existe isso, mas você vai ver que existem coisas muito semelhantes, porque às vezes existem dissidências. Por exemplo, forma-se um sindicato, que é a associação daquele grupo, que vai lutar, por assim dizer, por aquele grupo. Mas determinados elementos não concordam com a direção, com a orientação que vem sendo dada. Então, eles forma uma ala dissidente, aquela ala dissidente acaba se desligando e formando um outro. Uhum. Eu tenho a impressão que existe liberdade de associação para se formar quantos sindicatos, mas acho que dentro de cada categoria, um sindicato só dentro de cada categoria profissional.
Uhum. E no caso dos trabalhadores, por exemplo, não estarem contentes com o salário, procurarem o sindicato e não poder resolver, o que é que a senhora acha que normalmente acontece?
Bom, porque atualmente isto é uma coisa que não depende do sindicato. É o governo que dá as diretrizes. Desde que se iniciou o combate à inflação, até não sei se você se lembra, mas lá para de 65 em diante, havia um teto, quer dizer, os salários não podem ser aumentados. Existe um teto. Assim como existe o salário mínimo, existe um teto e os salários têm que ficar assim naquela base. Hoje em dia, esse controle é feito quase que exclusivamente pelo governo, embora o trabalhador reclame e tudo, mas não consegue muita coisa. É dado pelos índices, os índices de inflação é que determinam os aumentos salariais. Então, não adianta muito reclamar, tanto que você vê que as reclamações não são muitas. Às vezes reclamam, Fazem, falam, mas o sindicato não pode fazer muita coisa nesse ponto. Pode dar um palpitezinho assim, mas muito leve, né? Não é a opinião do sindicato. A opinião do sindicato vale muito pouco. Porque é o governo, é o Ministério do Planejamento e junto com o Ministério da Fazenda que traçam essas diretrizes. O máximo que o sindicato pode fazer é manifestar a ideia de que os trabalhadores estão insatisfeitos e gostariam de ter este ou aquele nível salarial. Mais do que isso, não é possível.
E, doutor Diná, agora, eu gostaria de saber o que é uma cooperativa, para que ela serve e quais os benefícios que ela pode proporcionar. Daria a senhora dizer para a gente, se você souber?
Eu acho que eu tenho uma ideia muito vaga a respeito disso. Mas o que eu entendo de cooperativa, esse é outro assunto também muito interessante, por exemplo, quando um povo já é suficientemente esclarecido e politizado. Cooperativa é uma coisa muito boa. Existe a cooperativa de produtores, cooperativas de produtores e de consumidores. Por exemplo, numa determinada, suponhamos que numa determinada região existam pescadores. Sozinhos, eles ganham muito pouco. Eles ganham aquilo que eles conseguirem pelo peixe deles. Agora, se eles se organizarem numa cooperativa e venderem todo o peixe junto, eles já poderão impor o preço deles. Naturalmente, dentro dos certos limites. Mas é a tal história, a união faz a força. Ele já será diferente, eles serão mais respeitados. Então, forma-se uma cooperativa de produtores. Existem cooperativas agrícolas, e um grande exemplo é a cooperativa agrícola de Cotia, que é uma potência. Okay? Os produtores se reúnem e tudo aquilo que eles produzem, eles vendem para a cooperativa. E a cooperativa, então, vende aquilo, a cooperativa negocia a produção de todos aqueles agricultores, naturalmente tem condições para negociar com maior proveito para eles todos, porque eles estão unidos naquela cooperativa. E a cooperativa de consumidores é o contrário, por exemplo, um número de pessoas se reúne, paga uma determinada importância, uma determinada taxa, e os dirigentes da cooperativa, então, adquirem nos atacadistas mercadorias por um preço, a preço de custo, né? Então, aquela mercadoria é vendida praticamente a preço de custo para os consumidores com uma pequena taxa, porque, naturalmente, o serviço só que é cobrado. Então, deveria ficar muito mais barato, quer dizer, pela lógica, deveria ficar muito mais barato do que você comprar do comerciante. O comerciante faz aquilo com o fito de lucro. Então, ele tem que acrescer ao preço de custo o lucro que ele vai ter, que é a remuneração do trabalho dele, porque senão não teria sentido ele se dedicar àquela atividade, se não pudesse obter uma remuneração. Mas, na verdade, por exemplo, cooperativa de consumidores, dificilmente ela consegue os seus propósitos, pelo menos em relação, porque o comerciante, principalmente hoje, que existem os grandes comerciantes, essa questão de supermercados e tudo mais, eles têm possibilidade de comprar uma quantidade tão grande que eles têm possibilidade também de dividir as despesas, de dividir o lucro, inclusive, quer dizer, aquela taxa de remuneração do capital deles e de lucro e tudo mais, é tão dividida que faz concorrência à própria cooperativa, quer dizer, não compensa muito. A cooperativa de consumidores tem que ser uma coisa muito grande para compensar. Se for uma coisa assim relativamente pequena, não compensa muito. O que compensa em determinados casos é que o trabalhador paga mensalmente. Então, isso, em alguns casos, é vantagem. Quer dizer, ele retira tudo o que ele precisa e aquilo é descontado diretamente do ordenado dele. Então, isso é uma certa vantagem para determinado tipo de pessoas. Agora, as cooperativas de produtores, estas são muito interessantes. Porque, por exemplo, numa cidade pequenininha, os lavradores, se eles mecanizassem a lavoura, ou usassem determinados recursos químicos, mecânicos e tudo mais, eles poderiam melhorar muito a produção. Mas cada um de per si não poderia fazer isso. Agora, se eles se reunindo numa cooperativa, eles podem, por exemplo, comprar um trator, comprar uma debulhadeira, uma escavadeira, enfim, as coisas, os materiais de que eles precisam. E eles depois fazem uma espécie de revezamento, cada um usa aquilo de uma vez. E seria isso. Então, eles poderiam usar essas todas essas coisas, eles não teriam uma porção de coisas que eles não teriam condições de utilizar, eles podem utilizar através da cooperativa. Quer dizer, e é uma coisa dupla. Quer dizer, não só eles podem melhorar a produtividade, como também vender a produção deles a um preço melhor. De modo que a cooperativa é uma coisa bastante interessante. E, infelizmente, também o brasileiro ainda não está bem esclarecido a respeito disso. E a cooperativa, quando ela é assim, estabelecida assim, em bases racionais, muito bem organizada e tudo mais, ela pode prestar grandes benefícios, principalmente para os produtores, porque eles teriam orientação, até orientação técnica, por exemplo, de como plantar, qual é a melhor época, compram sementes mais baratas. Enfim, há uma série de vantagens de pertencer a uma cooperativa. Eu, pelo menos, acho. Se ela for feita com honestidade, com seriedade, como todo trabalho, né? Todo trabalho feito com honestidade, com sinceridade, com amor, só pode levar a excelentes resultados.